A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Dizer sim à doação de órgãos após a perda de um ente querido pode ser doloroso, mas também pode mudar a vida de milhares de pessoas que esperam por um transplante. A campanha Setembro Verde, realizada ao longo deste mês, tem o intuito de sensibilizar a população para a doação de órgãos e tecidos. E sobre este assunto, eu converso a partir de agora com a doutora Camila Girardi Fachin. Ela é médica do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Clínicas e professora do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Também já foi coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante da UFPR. E eu quero primeiramente cumprimentar Seja bem-vinda, doutora Camila, ao programa Justiça para Todos.
Muito obrigada, Patrícia. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto tão importante.
Exatamente. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Doutora Camila, o assunto doação de órgãos e tecidos, para começar, ainda é um tabu na nossa sociedade?
Infelizmente, Patrícia, ainda é. Né? O Brasil é um país que tem uma baixa taxa de doação, né? Se comparado com outros países, como por exemplo a Espanha. Né? A gente ainda tem uma questão muito mistificada em relação à morte encefálica, né? O que leva muitas famílias a decidir a recusa da doação de órgãos. E, ao mesmo tempo, nós temos fila, né, muitas pessoas esperando por um órgão para transplante, e inclusive, infelizmente, algumas pessoas falecendo nessas filas enquanto aguardam um órgão.
Sim. Bom, para ser um potencial doador, o que uma pessoa deve fazer, doutora?
Então, assim, na verdade, a doação de órgãos após a morte encefálica, ela segue critérios muito rígidos, tá? E aqui eu já aproveito para dizer que o processo todo é bastante seguro, né? A partir do momento que é confirmada a morte encefálica, o paciente é considerado morto, ele está em óbito. Então, não há como reverter essa situação.
É possível, tá, que um paciente em morte encefálica volte a viver, por exemplo?
Não, não é possível. O protocolo brasileiro, ele é extremamente seguro, ele segue três etapas diferentes, então passa por diferentes médicos, exames complementares que comprovam essa morte encefálica, como, por exemplo, o Doppler transcraniano, o eletroencefalograma, a arteriografia cerebral. Então, é muito, muito seguro e redundante. Nosso protocolo, ele é mais redundante que o protocolo americano, por exemplo, para decretar uma pessoa em morte encefálica.
Sim.
Então, quando o protocolo acaba, e é definido que realmente aquele paciente está em morte encefálica, não há volta. Ele está em óbito, né? Não tem retorno desse diagnóstico.
Então, mas é preciso ter algum documento registrado, alguma assinatura do doador de órgãos ainda em vida?
Não, não é necessário. Por isso que a campanha, acertadamente, aqui da Central Estadual de Transplante, é a seguinte: converse com sua família, seja um doador de órgãos. Você vai precisar de dois familiares próximos que autorizem essa doação. Então, são os seus familiares que precisam saber da sua vontade. Então, é importante a gente contar isso para a nossa família. Olha, eu quero ser doador, né? E aí, essa autorização vai ser feita pelos familiares. Não há necessidade de nenhum registro em vida da vontade de doação.
E quais os principais motivos, doutora, para a família normalmente recusar a doação de órgãos?
Olha, muitas vezes, como eu, né, falei no início, é por um desconhecimento da segurança do processo, né? Ainda existe esse tabu, mas será que está em morte mesmo? Será que a morte encefálica significa que realmente ele não vai voltar? Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado, muito explicado para a família, tá? Os profissionais que atuam nessa linha de frente, que fazem parte das CIDOTs, né, que são as comissões interhospitalares de doação de órgãos e tecidos, são muito bem treinados para ter essa conversa num período que a família está extremamente sensibilizada, né? Então, é dado todo um apoio para essa família durante o processo de diagnóstico da morte encefálica. É explicado tudo muito em detalhes. Isso faz com que o Paraná seja hoje o primeiro estado em número de doações do Brasil. Então, é preciso que a gente fale no nome da doutora Helene, que é a coordenadora da Central Estadual de Transplante, e toda a sua equipe, porque eles mudaram o cenário de doações no Paraná, com essas capacitações da equipe, com esse olhar humanizado. Então, hoje, no Paraná, nós estamos numa posição privilegiada em relação aos outros estados.
Paraná é referência, não é mesmo? Na doação
Exatamente.
De órgãos e realização de transplantes.
Exatamente. Então, o número de doadores por milhão de habitantes, hoje o Paraná é o primeiro estado do país.
Depois que é feito esse trabalho junto com a família de sensibilização, que normalmente as pessoas, além de estarem no momento, não é, da perda do ente querido, também elas podem pensar que vai haver mutilação do corpo, por exemplo, o corpo do ente querido vai ficar deformado. Existe isso também, doutora?
Existe. Essa preocupação da família é bastante frequente. Né? Então, como você falou no início, eu por alguns anos fui coordenadora da Comissão Adoção de Clínicas e essa é uma preocupação que a família tem demais. Né? Como que esse corpo vai ser devolvido para a família? Né? Mas isso também é uma coisa que a gente deixa a família bastante tranquila, porque não existe essa mutilação, né? Externamente, o paciente vai, o ente, né, querido que faleceu, ele vai estar íntegro. Então, não há nenhuma mutilação quando o corpo do doador ele é devolvido para a família.
O que acontece depois de autorizada pela família a doação?
Bom, quando a doação é autorizada pela família, são feitos exames, né, no potencial doador, porque nesse momento a gente chama de potencial doador, porque ainda não se tem certeza se ele vai poder ser um doador, né? Você tinha me perguntado antes, assim, quais são as condições que poderiam excluir uma pessoa de poder doar, né? Então, primeiro, precisa ser confirmado o diagnóstico de morte encefálica. A partir dessa confirmação, alguns pré-requisitos são necessários. Então, a pessoa não pode estar com uma infecção, né? São feitos alguns exames de sangue para detectar isso. Tem algumas restrições em relação à idade ou doenças que a pessoa possa ter. Então, tudo isso é visto e é acionado a Central Nacional de Transplantes para a gente identificar quem que é o próximo paciente que está na fila de determinado órgão, né? Então, começa assim meio que uma corrida contra o relógio. Mobilizar as equipes que vão fazer a captação de órgãos e mobilizar as equipes dos pacientes que estão em primeiros lugares nas filas dos diferentes órgãos, como fígado, pâncreas, rim, coração. Então, é um trabalho que precisa ser muito bem orquestrado.
Sim,
né?
Sim. Quais órgãos podem ser doados, doutora Camila?
Então, vamos lá. No doador cadáver, né? Então, esse paciente entra em morte encefálica, os órgãos que podem ser doados são fígado, coração, pulmão, pâncreas e rins. podem também ser doados as córneas, ossos e pele, para bancos de pele de centros de queimado.
Sim, mas há também a doação de pessoas em vida, não é mesmo?
Sim, sim, com certeza. Existem alguns órgãos que podem ser doados em vida, como, por exemplo, o rim, né? A pessoa pode doar um dos rins, o fígado, daí, no caso, é uma parte do fígado, né? Que é o que a gente chama de transplante hepático inter vivos. Isso, muitas vezes, pode acontecer, assim, da mãe doar para o filho, né? Uma parte do fígado dela. É, a medula óssea não é um órgão, né? Mas ele pode ser doado em vida. Então, é bem importante também que a gente lembre dessa doação de medula. A gente pode fazer parte do banco de doação de medula e, para isso, é só necessário ir lá e colher uma amostra de sangue. É muito simples e você pode mudar a vida de uma pessoa, né? Os bancos são internacionais, então não é incomum um paciente nosso pediátrico, por exemplo, lá no Hospital de Clínicas, receber uma medula de um doador de outro país. Então, é bem importante que as pessoas lembrem também da medula óssea e se cadastrem nos bancos de doação de medula óssea.
Falando agora do doador cadáver, doutora Camila, apenas pessoas jovens podem ser doadoras?
Não. Existe uma restrição de faixa etária, mas ela é bem ampla, digamos assim, né? E tudo vai depender também da pessoa que vai receber, da pessoa que está ali na fila do transplante, se esse transplante está urgenciado ou não está. Então, como que acontece? Eu tenho um paciente que vai doar, e daí tem esses órgãos disponíveis. A equipe da Central Estadual de Transplante entra em contato com a equipe médica dos primeiros lugares da fila. Algumas vezes são pacientes bastante graves que estão precisando com urgência de um órgão. Então, a equipe daí vai ter menos exigência para aceitar aquele órgão, inclusive até talvez de pessoas um pouco mais velhas. Agora, se o paciente ainda está estável, pode ser que esse primeiro lugar da fila recuse esse órgão, dependendo da idade do doador. E daí a central estadual vai entrando em contato com as outras equipes médicas, dependendo da ordem ali dos pacientes na fila.
Sim. Quanto tempo após o falecimento de uma pessoa os seus órgãos podem ser doados?
Então, isso é um ponto bem importante, sabe, Patrícia? Porque esse potencial doador,
sim,
ele precisa ficar num ambiente de UTI com o diagnóstico de morte encefálica. Só para a gente explicar um pouquinho para os ouvintes. No diagnóstico de morte encefálica, eu tenho a morte, né, do cérebro, do sistema nervoso central, mas por uma questão autônoma, o coração continua batendo e esse paciente ele não consegue respirar sozinho, obviamente, mas ele está num ventilador que respira por ele. Então, esse paciente, ele precisa ser mantido nesse ambiente de UTI da maneira mais estável possível, né? Não é fácil fazer isso, porque o paciente, quando ele está em morte encefálica, ele não consegue controlar, por exemplo, a temperatura, né? O centro de temperatura, ele morreu. Então, não é possível controlar essa temperatura mais. Então, o paciente precisa ficar bem aquecidinho, bem cuidado, recebendo soro, se precisar recebe até sangue. Então, esse cuidado na UTI do potencial doador é bem importante para que esse órgão chegue no receptor com uma boa condição e daí tem mais chances de sucesso desse transplante. Então, enquanto ele está aguardando para ser retirado os órgãos, ele fica com o coração batendo e respirando no ventilador.
Correto. E, doutora Camila, tudo isso, né, para acontecer também rapidamente, como a senhora falou, o processo de acionar a Central Nacional de Transplantes e de achar quem está precisando receber os órgãos, não é mesmo?
Exatamente. quem faz toda essa coordenação são as centrais estaduais de transplante. Cada estado tem a sua. E aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem 3 regionais. Então, o trabalho é dividido geograficamente, né, em 3 regiões do estado.
Sim, a senhora falou no início da nossa entrevista, né, que o Paraná é referência na doação de órgãos. Como que o estado conseguiu chegar nesse patamar de destaque no Brasil?
Então, Patrícia, eu, como já disse, né, eu acho que foi muito importante o papel da Central Estadual de Transplante na pessoa da doutora Arlene, que é a coordenadora da Central Estadual, e da equipe dela, que é fantástica, né? Nos anos que eu estive à frente da comissão de doação do Hospital de Clínicas, o apoio que a gente tem da Central, das enfermeiras da Central Estadual, é muito, muito importante, muito bom, né? Todas essas equipes, como eu falei para você, passam por treinamento, então a gente faz um treinamento de comunicação em momentos difíceis, né? A gente faz todo um treinamento técnico também para entender bem o processo, informar bem as famílias. Então, eu acredito que a gente chegou nesse patamar devido ao trabalho da Central Estadual de Transplantes.
Inclusive, doutora, no quesito de mudar o posicionamento de famílias que muitas vezes não querem autorizar de jeito nenhum, e nessa sensibilização a equipe toda consegue mudar e conseguir, então, né, a autorização para a doação?
Exatamente. Então, as campanhas são muito importantes, por isso que eu falei, né, da campanha da Central Estadual, que é converse com a sua família, seja um doador, a família precisa saber que você tem esse desejo de doar órgãos. E outra coisa que é bem importante são as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos, as CIDOTs. Dentro do hospital, esses profissionais, eles geram uma cultura da doação dentro do próprio hospital. Então, para que realmente seja seguido o protocolo à risca de morte encefálica, para que seja conversado com as famílias desses potenciais doadores, de maneira, né, sensível, correta, técnica. Então, tudo isso vai aumentando a nossa chance de realmente efetivar uma doação.
Relembrando, então, o mais importante para quem deseja ser um doador de órgãos e tecidos, né, após o falecimento, é deixar a família ciente, é sentar com a família no dia a dia, conversar ao longo da vida, sempre que possível, sobre o assunto, doutora?
Exatamente isso, Patrícia. Conversar com a sua família, expressar o seu desejo em ser doador, porque a sua família que vai autorizar a doação quando houver o diagnóstico de morte encefálica.
Muito bom. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais, doutora Camila, sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui.
Então, eu acho que a principal mensagem hoje, Patrícia, é desmistificar essa questão da morte encefálica, né? O processo brasileiro é extremamente seguro, redundante. Quando a gente chega no diagnóstico de morte encefálica, ele é um diagnóstico definitivo. Tanto é definitivo que, se a família opta pela não doação, os aparelhos vão ser desligados. Então, aquele ventilador que ajuda aquele paciente a respirar, né? As drogas que estão ajudando o coração a bater, tudo isso vai ser desligado porque aquele paciente ele é considerado em óbito, tá? Então, não existe diferença da morte encefálica para a morte, né? É isso que é importante as pessoas saberem, a gente desmistificar isso, para que as pessoas possam tranquilamente autorizar a doação de órgãos no familiar, né? E o segundo ponto importante é aquilo que a gente acabou de frisar. Conversem com as suas famílias, exprimam o seu desejo da doação, que com certeza os pacientes que estão na fila de transplante vão ser eternamente gratos por essa chance que eles vão receber no momento da doação.
inclusive, de salvar a sua própria vida, não é mesmo?
Com certeza. Você vai fazer toda a diferença na vida de várias pessoas, né? Porque todos esses órgãos que são doados são para diferentes pacientes. Então, você pode ajudar 7, 8 pessoas. Pessoas que muitas vezes estão gravemente doentes e que não irão sobreviver sem o transplante.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui no programa, doutora Camila.
Imagina, foi um prazer e fico à disposição de vocês para quando for necessário. Um ótimo dia para todos.
Muito obrigada. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a doutora Camila Girardi Fachin, ela é médica do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Clínicas e professora do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná. Nós falamos sobre a campanha Setembro Verde, realizada ao longo do mês de setembro, com o intuito de sensibilizar a população para a doação de órgãos e tecidos. Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.